serviço Telereunião. Digite a sua senha em 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, boa tarde. É Leandro, Jataí, Desirê, Laiza, Rodrigo, Breno.
Olha só.
Tá todo mundo aí, gente?
Eu tô, Leandro.
Vê se tem alguém que vem falando de você. Galera,
vocês
têm
um
acesso do... Galera? Sim. Tá. Vê se vocês conseguem estar abrindo aí. É lá em... colocar o acesso. Vai entrar, vai ficar ali na parte de proposta. Quem não tem, nesse material primeiro que eu mandei aí do Olé, deixa lá na primeira parte, depois do acesso.
Eu tenho que entrar no link de registração proposta, certo? Esse é o link?
Conseguiram?
Eu consegui. Breno.
Estou abrindo aqui o material para conseguir ir acompanhando pelos dois, pelo passo a passo pelo material. A gente vai começar a refinanciamento pelo OLED, tá? Então, esse financiamento já vai poder conseguir, a gente mesmo está refinanciando nesse sistema. Alguém está com o telefone no Viva Voz? Porque está dando erro. Deixa, de repente, colocando um pouco melhor. Quem está no... acompanhando pelo material, na terceira folha, está lá a parte da senha. A Desirê entrou? Leandro, você sabe se a Desirê conseguiu entrar?
Estou falando no WhatsApp aqui, estou falando no privado aqui agora.
Tá, obrigada.
Aí tem um eco horroroso, que não dá pra fazer nada que vocês estão falando.
Tava com um eco, acho que agora deu uma melhorada. Melhorou pra você?
É, ele deu mais diminuído agora, mas...
Ó, eu falei que a gente vai começar a fazer refinanciamento para alguns convênios pelo Olé, porque já tem alguns convênios que atuam com o Olé. Por exemplo, uhum. Prefeitura de São Gonçalo, Prefeitura de Niterói, eles já fazem consignado pelo Banco Olé. E aí agora a gente vai conseguir estar fazendo refinanciamento dos clientes que já têm consignado pelo banco.
Uhum.
A gente vai conseguir estar digitando já essa proposta. Espera só mais um pouquinho para ver se a Desiree consegue entrar. Quem já conseguiu abrir o Olá Olé, coloca em proposta, simulação barra digitação. Pode clicar aí. Vai pedir o CPF, pode colocar o seu próprio CPF. Rodrigo, conseguiu entrar?
Consegui, eu peguei, a gente deu um acesso aqui para poder fazer.
Ah, beleza. Gente, eu mandei para vocês aí no WhatsApp, eu mandei também dois simuladores. Um é simulador residencial que foi bonificado, que era o crédito imobiliário, e mandei um outro.
Peraí, gente, a ligação. A ligação está corrida, não estou conseguindo acompanhar.
Tá, vou voltar aqui. Eu mandei para vocês pelo WhatsApp mais duas planilhas. Uma é do crédito imobiliário e uma outra do simulador, do de casa, que a gente vai ver depois também, tá bom?
Mas vem cá, Roberto, vai entrar onde?
Não consegui te entender.
O Olé, a gente vai fazer simulação aqui do Olé, correto?
Isso, a gente vai começar fazendo pelo Olé. Quem tiver acesso pro Olé, acompanha nesse material que eu mandei no WhatsApp.
Uhum.
Ok, eu consegui entrar. Leandro, ela te respondeu se ela vai conseguir entrar agora?
Estou ajudando ela aqui no negócio da proposta. Aqui.
Galera, aí no Olé, quando você coloca o CPF, logo depois aparece para colocar a data de nascimento.
Uhum.
Convênio. O convênio são os convênios que a gente atua, tá? Tem aí Prefeitura de São Pedro da Aldeia, tem algumas equipes que já ligam para esses convênios. Se você tem clientes desses convênios, você já identificou que ele tem empréstimo no Olé, a gente vai fazer. Tá. Ou você pode estar chamando alguém lá no Olé a ligação do outro lado da resposta. Se alguém não viu a voz, então coloca no mudo.
Aí, já leva ela para o mudo.
Conseguiu? Tá conseguindo ouvir agora?
Tá falhando muito, o eco é o ventor de novo.
Vou ver se eu consigo abrir o Zoom aqui e vou mandar para vocês pelo WhatsApp. Vou ver se
não seria melhor a galera colocar o microfone no mudo, não?
É, tentar no telefone no mudo fica melhor. E não deixar no Viva Voz, no Viva Voz é onde dá mais jogo. Aí no site do Olá Olé, melhorou. Aí no site do Olá Olé, quando aparece ali o convênio, já aparece os convênios que a gente trabalha, tá? Vai aparecer Prefeitura de Niterói, Prefeitura de São Gonçalo, Prefeitura de São Pedro da Aldeia, INSS, FIAP, entre outras prefeituras. A forma da contratação desse crédito a gente vai fazer de forma digital, é por SMS. Então, não tem problema de você ligar para um cliente da Prefeitura de Guarulhos, por exemplo, entendeu? Não vai ter esse problema. Se você conseguir uma lista de cliente no CRM, algum cliente de algum desses estados que estão aí, desses municípios, você pode, se ele tiver consignado em outro banco, no outro banco não, desculpa, pelo Olé, você já pode estar oferecendo refinanciamento para esse cliente. Eu vou estar colocando aqui, isso é a Prefeitura de Niterói. Vocês colocaram data de nascimento, convênio, Prefeitura de Niterói? Quem conseguiu colocar, colocou? Gente, está mudo. Eu não consigo saber se colocou ou se não colocou.
Coloquei.
Coloquei.
Quem está vendo pelo material, é só ir descendo. Na terceira página do material que eu mandei, está lá a parte do CPF. Passando para a quarta página, está nessa parte que eu estou no passo a passo, tá? Que vai precisar falar qual o convênio e dizer qual é o tipo de operação. Quem está acompanhando pelo material está na página 4. Aí eu vou colocar aqui empréstimo consignado. Aí o órgão, o cliente vai especificar qual é o órgão da prefeitura que ele trabalha, ele vai te falar, e aí você coloca. Essa informação também fica no contra-cheque dele, tá? Estou colocando aqui a primeira opção, prefeitura. Vou colocar matrícula. Embaixo aparece ali, ó, informe o valor da parcela ou o valor solicitado para realizar o cálculo. Se eu coloco ali no valor solicitado 5 mil, clico em calcular, já vai aparecer embaixo o valor que ficaria a parcela. Se o cliente em questão, ele tiver empréstimo já com a gente, vai aparecer para a gente também os empréstimos que ele tem. E aí a gente clica, igual faz lá no CSG, clica no que a gente vai querer refinanciar, tá bom? Quem está olhando pelo material, é na página 5. Depois que você coloca essas informações, vai aparecer aí o valor da parcela, tá bom? E aí você calcula...
Bem engraçado esse material, gente.
Não entendi.
Eu sou recebida para não enxergar as letras.
Vê se no tempo você consegue aumentar, dá um zoom. O site do Olé, gente, ele é bem facinho mesmo. Ele é muito mais fácil do que o CSG. Conseguiu? Foi o Breno que falou?
Vamos
não entendi.
Os convênios, não vamos mais usar o CSG?
Então, eu fiquei sabendo ontem que alguns supervisores falaram que a gente vai parar de usar o CSG para passar a usar pelo Olá Olé. Mas isso não é para agora, tá? Eu perguntei para minha gerente lá em São Paulo, ela falou que isso está previsto para final de agosto e setembro. O que eles querem é que a gente já comece a se familiarizar com o sistema por agora. E também porque quando todo mundo começar a fazer, aí daqui a pouco vai ficar igual a Prefeitura do Rio. O ideal é vocês estarem saindo na frente agora dessas prefeituras que quase ninguém estão trabalhando.
Entendi.
Bom, mas aí ela falou tanto que eu nem recebi treinamento, nada ainda referente a isso. Porque ela falou que é uma coisa que é só para o final de agosto e início de setembro. Tá bom?
Sim.
E aí embaixo, gente, já aparece a taxa. Menino, quem falou que estava embaçado? Foi o Breno ou foi o Leandro? Conseguiu ver?
Foi eu, consegui com gente.
Conseguiu?
Consegui.
Beleza. Aí apareceu aí você escolhe o tipo de produto. Aí eu coloco esse Niterói especial aí, essa primeira opção. E aqui logo eu escolho a quantidade de parcelas. Aí você vai ver se o cliente vai querer um prazo máximo entre 94 e 96, 72. Você coloca aí. Quando você calcula, já aparece o valor da parcela que vai ficar para o cliente. Não está carregando. Calculou, você logo depois você falou para o cliente, ó, a parcela vai ficar X. O cliente aceitou, você prossegue. Está todo mundo conseguindo acompanhar?
Essa questão aqui desse cadastro até já
fez?
Já fez.
Ah, beleza. Descendo, escolhi a parte lá do a quantidade de parcela. Ali eu já consigo identificar a taxa, já consigo passar para o cliente qual foi a taxa que ficou. Coloco em prosseguir, vou continuando completar o cadastro do cliente, tá?
coloco o nome dele completo, e-mail, telefone, renda, valor do patrimônio. O valor do patrimônio é algum imóvel que ele tem, alguma coisa que ele tem no nome dele. A gente normalmente coloca 100 mil, 200 mil, tá? Preenche essas informações, prossegue novamente. Está todo mundo conseguindo acompanhar? A liberação do dinheiro vai ser por via TED, tá? Então, informa o número da conta do cliente, ele vai te passar o número da conta, esse número da conta você vai ter que anexar esse documento para confirmar a conta dele, vai ter que anexar lá no... quando for chegar na parte de colocar a documentação do cliente, tá bom? Aí eu estou descendo, que aí no material está falando de INSS, e aí vai aparecer o resumo da operação que você está fazendo. Se você der continuidade, aí você já não vai mais conseguir cancelar. Então, se você estiver simulando para o cliente, você já para daí, entendeu? Se o cliente for pensar, se o cliente ainda vai te mandar a documentação, agora não está dando para colocar depois. Então, quando está deixando para colocar a documentação depois, está dando muito erro e está reprovando. E aí, aquela proposta está ficando lá um tempão. Então, o que elas estão indicando para a gente? Já finalizar já na hora que você for incluir o documento. Você está ligando para o cliente, for só passar uma simulação, já passa já até esse momento, tá bom? Então, fiquei embaixo, ó, no material, ainda pergunta. Deseja anexar os documentos? Aí você coloca agora ou depois. Agora a gente só está usando só para colocar a documentação na hora, tá? E aí já vai gerando os documentos, já vai aparecer a mensagem, você vai aparecer lá para você anexar os documentos, você anexou, confirma, vai aparecer a mensagem de documentos enviados com sucesso. A proposta você consegue estar consultando ela nesse próprio sistema que a gente está usando. Lá no Ololé tem a parte de atuação da proposta, tem a questão de reenvio de SMS, a consulta de proposta e a consulta do status de SMS, que é para saber se o cliente recebeu ou não recebeu SMS, para ver se ele respondeu ou não SMS, ou o que ele respondeu. E tem cliente que, às vezes, está negociando com a gente, na hora de responder, em vez dele dar sim, ele dá um não. No Alé, diferente do Santander, o SMS ele não responde com os dois últimos dígitos do CPF dele. Ele vai responder sim ou não, tá? Do telefone que você colocou aí cadastrado no banco. Entre as documentações necessárias, identidade, CPF, extrato de empréstimo ou lerite, dependendo do convênio, o cliente precisa fazer uma selfie com documento na mão. Nessa selfie ele não pode estar de óculos, não pode estar de boné, tá? E a foto tem que estar bem legível na selfie para o cliente tirar. Alguém ficou com alguma dúvida aqui na parte de digitação da proposta? Não entendi. Não te entendi, ficou. A ligação está cortando um pouquinho.
Tem como voltar só na parte do SMS que ele perdi um pouco? Se o SMS vai chegar para ele, vai ter que mandar a foto. Tem que responder sim ou não, não, mas.
Quando você está finalizando a proposta, o cliente vai receber um SMS no celular dele. Esse SMS, ele responde sim ou não. Não é igual o do Santander, que ele coloca os dois últimos dígitos do CPF. Ele só vai dizer se sim ou se não, entendeu? E junto com a documentação dele, vai precisar, quando você for anexar os documentos dele, junto com os documentos, você precisa anexar uma selfie dele com o documento na mão. E nessa selfie não pode estar de boné, não pode estar de óculos, é uma selfie que a foto que ele tirar, que a foto do documento fique legível. Não dá para ele tirar uma selfie e a identidade não dá para ver nada, não. Tem que ser uma selfie boa, tem que aparecer o documento, a foto dele, o nome dele, tudo direitinho, tá bom? De preferência com o documento aberto.
Entendi.
Entendeu? O tipo de contratação, gente, é sempre digital, tá? Vai ser sempre digital porque é dessa forma, por SMS. Agora a gente não está mais fazendo de forma padrão, que a gente fazia toda a operação, o Alé mandava, então a gente imprimia o documento para o cliente assinar. Pelo Alé, é somente de forma digital. E aí tem análise, vai, o sistema vai dizer se a proposta depois foi aprovada, se não foi. Tem convênios que o prazo máximo é 5 dias úteis, tem convênio que pode cair em até 48 horas, aí vai de acordo com a regra de cada convênio, tá? Aí esse suporte vocês podem estar pedindo também lá no grupo do Alé. Então, tem várias, tem algumas prefeituras que a gente já pode começar, já está ofertando para o cliente. No caso de INSS e federal, a gente não vai estar fazendo agora, mas continua mandando a indicação para o Alé, tá? Se tiver algum cliente que já tem o consignado, você vai aciona o pessoal lá do Alé, que eles vão dar suporte para vocês. Mas esses da prefeitura, o refinanciamento, a gente já consegue fazer aqui. O cartão Alé, a gente também já faz aqui. Vocês já chegaram a mexer no cartão Alé?
Já fiz um, mas faz muito tempo.
Não.
Então, o cartão Alé deixa claro para o cliente que ele pode sacar o dinheiro ou ele pode usar como um cartão de crédito normal, tá? E esse cartão de crédito é com uma margem excedente. Por exemplo, o cliente tem 30% de margem. Ele vai ter mais 5% excedente. Entendeu? E aí o cliente tem um limite de R$2.000, quando a fatura dele vir, se ele usou como crédito ou se ele sacou esse valor, a fatura dele vai vir R$2.000. Aí ele pode escolher, ou ele paga o valor total da fatura de R$2.000, ou se ele não quiser pagar a fatura, não tem problema. Quando chegar lá no dia do pagamento dele, vai descontar do salário dele 5% do salário dele, tá? O material do Alé tem também lá no site da Poupa, mas eu também posso estar mandando esse material para vocês aqui pelo WhatsApp, porque fica mais específico. E botando o Alé lá vai aparecer um monte de coisa. E aí o cliente tem a opção de fazer com saque ou sem saque. Ele pode já sacar o valor na hora que ele fizer a solicitação com você. Ele pode usar uma parte do limite do cartão como crédito e a outra parte ele pode estar sacando esse valor, tá? Essa é 5% da margem dele. É uma margem extra porque esse cliente tem. Então, tá ligando para um cliente da INSS. Você precisa falar, hoje a gente vai trabalhar cliente da INSS. Calhou de vir algum cliente do INSS que esteja sem margem, mas que até tem interesse, oferece para ele essa opção do cartão Alé, tá bom? Leandro, a Desirê não vai conseguir entrar não, né? Leandro?
Oi.
Oi, a Desirê vai conseguir entrar não? Porque a parte do Alé eu já passei, porque eu já não esperava ela para passar o crédito imobiliário. Gente, alguma dúvida referente à digitação da proposta?
Não.
Nesse sistema do Alé, você consegue... Pode falar. Vocês mesmos conseguem estar consultando, tá, o status da proposta.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Tinha caído a ligação aqui.
Beleza. Abram aí a planilha do crédito imobiliário, o material do Alé já pode fechar. Tem dois. Um vai estar simulador use casa. O que eu vou falar agora é o do crédito imobiliário. Foi a primeira que eu mandei no WhatsApp de vocês. Simulador imóvel residencial CI bonificado. Quando vocês abrirem a planilha, precisa habilitar ela. Todo mundo conseguiu abrir?
Eu abri.
Olha aí.
Leandro, fala para a Eloá para depois ela fazer, a gente fazer uma chamada de vídeo, que eu passo para ela, tá bom?
Tá bom, Flor.
Gente, o crédito imobiliário, se vocês forem anotar, se eu estiver falando muito rápido, vai vir para eu parar, tá bom? O Banco Santander, ele financia até 80% do valor do imóvel, tá? Não, o financiamento não é 100% do valor, não. É até 80%. Um imóvel considerado novo é um imóvel que alguém já morou nele até no máximo 180 dias, tá? Você tem que ter pelo menos 180 dias de habito para ser considerado um imóvel novo. A partir de 180 dias, já é considerado um imóvel usado. O cliente que é casado, ele não é obrigado a colocar o marido dentro do financiamento. Mas a gente sabe que tudo que é adquirido após o casamento, a pessoa vai ter direito de qualquer forma. E também, quem for solteiro, não necessariamente precisa colocar alguém da família. Pode colocar qualquer pessoa para estar financiando o imóvel com você, tá bom? Pode ser um amigo, primo, quem você quiser, você pode estar escolhendo para ser o co-participante no financiamento do imóvel. O prazo máximo é 30...
A ligação aqui...
Oi?
A ligação aqui cortou justamente a partir do momento que você falou sobre... a partir de 180 dias, o imóvel é considerado...
Isso, o imóvel é considerado usado... Isso, a partir de 180 dias. Se o cliente comprou uma casa, morou nessa casa, uma casa acabou de ser construída, ele morou na casa 2 semanas, ela ainda é considerada um imóvel novo. Só passa a ser considerado um imóvel usado a partir de 180 dias, tá?
Tá, e depois disso, o que, que você falou? Porque a ligação aqui cortou completamente, não vi mais nada disso.
Deixa eu voltar aqui. Falei de financiamento de 90%. Ah, eu estava dando exemplo.
O grupo tem mais um componente.
Estava dando exemplo de questão do co-participante. A pessoa que é casada, ela não é obrigada a colocar o marido ou a esposa no financiamento. Ela pode fazer sozinha. Mas a gente já sabe que tudo que é adquirido depois que a pessoa casou, o esposo ou a esposa vai ter direito. E também, para quem for solteiro, pode estar colocando colega, primo, não precisa ser necessariamente alguém da sua família, não. Você pode estar colocando qualquer outra pessoa, tá? Sendo que, quando você tem que deixar claro para o cliente, se ele for colocar um amigo, em caso do falecimento da pessoa que ele colocou como co-participante, a família dele vai ter direito à parte dele do imóvel. Então, assim, é uma coisa que o cliente tem que pensar bem quem ele vai colocar como co-participante, principalmente se for amigo, primo, tá bom? A idade máxima para estar fazendo a contratação é 80 anos. Só que, por exemplo, o cliente tem 80 anos, não vai aprovar em 35 anos, vai aprovar num prazo menor, tá? O sistema ele vai avaliando de acordo com a idade de cada cliente. Devido à pandemia, quem fizer a contratação agora, nesse período, vai ter até 120 dias para começar a pagar, tá? Normalmente o prazo é no máximo 60 dias, mas agora na pandemia o cliente vai ter até 120 dias para começar a pagar.
Aí, por favor, se puder, volta a falar aquela parte da idade que eu estava escrevendo aqui. Ainda sobre a parte do solteiro, se você puder voltar.
Sim. A idade máxima é 80 anos. Mas 80 anos o sistema não vai liberar para colocar no prazo máximo, que é 35 anos, tá? O sistema vai colocar de acordo. Nem todo cliente vai estar liberado lá 35 anos, não.
Entendi.
É necessário o cliente, uma das documentações que o cliente precisa apresentar, que o pessoal pergunta muito. Ah, eu não tenho contra-cheque. Ah, eu trabalho por conta própria. Ok, mas vai ter que apresentar os 3 últimos extratos de movimentação bancária.
Tá? De movimentação bancária, né, Thaís?
Isso, qualquer banco, mesmo, né? Isso, qualquer banco. É o extrato de movimentação bancária. Não é obrigado a ser correntista também. O cliente, ele também tem a opção, gente, de fazer a portabilidade, tá? Ele tem um crédito já, um financiamento na Caixa. Não cobrimos o do Minha Casa Minha Vida, mas se for algum outro tipo de financiamento imobiliário que o cliente venha ter, ele também pode estar tentando fazer a portabilidade aqui para o Santander, tá bom? E aí, de repente, para reduzir um pouquinho a taxa, reduzir um pouquinho o valor da parcela que ele paga lá, com a diferença que o banco de origem, ele é obrigado a passar o demonstrativo do crédito em até 24 horas para o cliente. Ele é obrigado a passar isso. Caso ele passe desse prazo de 24 horas, o cliente pode estar acionando o Banco Central, tá?
Entendi.
Então, vou passar o direto aqui para
o demonstrativo que... Perdão. Esse é o demonstrativo que você faz.
De crédito imobiliário. É como se fosse ele fosse pegar uma carta de crédito, a carta dele de crédito ativa, que ele tem no banco de origem. A renda mínima é 2.500. Então, no caso, a gente aqui da Poupa não daria. Só juntando a renda com alguém.
Isso que eu ia falar, mas pode, por exemplo, o meu esposo, a minha é 1.500, o do meu esposo é 2.000, aí pode juntar a minha cadeira.
Aí pode sim.
Sim.
O que é muito impeditivo é o endividamento mensal. Por exemplo, você botou tua renda 1.500, botou do seu marido 3.000. Mas o endividamento mensal de vocês está dando 2.000. Aí vai impactar no valor do financiamento, porque a parcela pode ficar um pouquinho alta e o banco vai entender que vocês não vão ter como arcar com uma parcela de R$1.000, fora os 1.000 e pouco que vocês têm de endividamento mensal. O que seria o endividamento mensal, gente, que o cliente precisa colocar? Se eu estiver rápido, vocês me falam, tá? O endividamento mensal é tudo que está no nome dele. O cliente comprou um armário na Casa de Bahia por carnê. Ele vai ter que colocar isso como endividamento mensal. O cliente está pagando o financiamento do carro. Entra como endividamento mensal. Tudo que está no... Que toda movimentação que sai do dinheiro dele, da renda dele, ele precisa falar que vai entrar como endividamento mensal. Quando tem cliente que ele não fala. E aí, quando o banco faz a análise, que puxa a vida dele inteira, o banco identifica que o endividamento dele é maior do que aquele que ele falou para a gente, não vai aprovar o crédito para ele, tá? Agora, por exemplo, o cliente paga um crédito, ele paga um financiamento de um carro, mas o carro não está no nome dele, o carro está no nome de outra pessoa. Aí, se ele não quiser colocar, ele não coloca, é uma escolha dele, tá?
Profissional, né?
Isso, porque aí não tem como o banco puxar. Agora, se está no nome dele, mesmo que, por exemplo, eu tirei uma moto para uma outra pessoa, aquilo ali vai estar entrando no meu endividamento.
Tá no seu nome, sim.
Exatamente, entendeu? Então, vamos começar a preencher para não tomar mais o tempo de vocês. É, lá no imóvel, eu vou estar colocando aqui, imóvel novo, sim. Modalidade, aquisição. Pode falar.
Peraí, que a gente...
Essa planilha é bem
negócio aí. Peraí, meu Deus. É o simulando. Peraí, meu Deus. É porque você mandou duas aí.
Então, é a planilha Crédito Imobiliário Santander, que eu mandei primeiro. Ela está assim, simulador imóvel residencial CI bonificado. É a primeira que eu mandei.
Ah, sim. Essa mesmo. Peraí, Thaís. É porque eu estava só com o cliente aqui para trás. É R$20, eu não estou podendo perder nem R$1. É o simulador, né, Thaís?
Isso, vai estar assim, simulador imóvel residencial, CI bonificado. Quando você abrir, vai estar crédito imobiliário Santander. Abriu, você precisa habilitar. Em cima, igual aquela calculadora de portabilidade, você chegou a ver?
Eu não cheguei a pegar essa calculadora, não. Ah, peraí, que ele está bem lento aqui, meu Deus. Olha o nome. Ah, sim, apareceu.
Foi?
Aí, imóvel novo, aí bota...
Isso, habilitou?
Sim, apareceu.
Isso, botei imóvel novo, sim. Modalidade de aquisição. Vai incluir co-participante? Eu coloquei que sim.
Aí, bota sim, ok.
O responsável principal do imóvel, gente, é sempre o mais velho, tá?
Certo. Ah, sim.
Coloquem aí com barra 1/1/1980.
Tem barra?
É, tem que colocar a barrinha. E o outro vou colocar 1/1/1990.
Botei 1/1/1980, certo?
Isso.
Aí, do mais... aí
pode falar.
Aí a Karine aí tá pedindo renda mensal.
Isso, do mais velho eu tô colocando 4.000. Do mais novo eu tô colocando 2.000.
Ih, peraí, gente, é bem belo aqui. 4.000.
Tá todo mundo com a planilha, tá conseguindo ir, gente? De todo
renda
mundo?
Renda mínima.
2.500.
Renda mínima familiar para a frente imobiliária de 2.500.
Colocou 4.000 sem ponto, sem vírgula?
Sem ponto, sem vírgula. Só 4.000.
Vai lá na parte do incluir co-participante, só atualiza, coloca não, depois coloca o sim de novo, para ver se vai.
Não preciso executar o máximo de novo da residencial, talvez mexer disponível nessa pasta. Entendeu? Não é assim.
Deixa eu fechar a janela aqui, porque os vizinhos aqui gritam. Um minuto.
Peraí, deixa eu... esse negócio aqui. Ah, é, minha filha, tem um vizinho que grita. Eu sou eu, minha filha, que tô aqui com o cara no bar, que ele não...
Ô, Thaís.
Oi.
Eu estou botando aqui 4 mil também, está aparecendo assim, renda mínima familiar para crédito de 500.
Gente, a planilha de todo mundo está habilitada. Vamos voltar lá para o início. Volta lá, imóvel novo. Coloca assim não e depois coloca assim de novo para ela ir atualizando.
Botei. Agora acho que o meu foi, Thaís. É 1/1/1980 o primeiro, não é isso? Aí bota
isso.
Do lado do outro.
O problema
é
colocar
é renda. 1/1/1980 é qual 1980?
Eu botei 1/1/1990. Botei com barrinha.
Aí bota
a renda mensal.
Agora bota.
Eu coloquei 4.000 do mais velho. E do mais novo eu
aí
coloquei 2.000.
Tá isso, não tô conseguindo incluir a renda.
É Leandro que tá falando? Leandro,
é.
Volta lá em cima. A Leandro tá ali. Inclui renda de co-participante? Coloca o não. Deixa atualizar e vai sumir o valor do lado. Aí coloca o sim de novo.
Meu só foi assim quando fez isso. Não sei
o ela é meio chatinha, essa planilha. Tem hora que você precisa atualizar ela mais de uma vez.
Aí,
esse agora
renda
foi.
Familiar para, renda familiar para a creche 1.500.000.
Isso. A do mais velho eu coloquei 4.000. A do mais novo eu tô colocando.
Então, não tá indo. Tô botando 4.000. Não tá pulando. Eu tô 4.000 não tá indo. Tem que botar o cifrão?
Não, é só 4.000.
Não vai, tá dando outra mensagem.
Vai mudando, muda lá em cima de novo, no co-participante. Coloca aqui não.
Botei que não.
Coloca os 4.000 lá, sem ponto, sem vírgula, sem nada. Embaixo
vai,
do...
parece a mesma coisa.
Tenta fechar e abrir, porque então alguma coisa desabilitou a tua planilha.
Não, tá, eu consegui digitar.
Que quando muda isso lá do co-participante, ela dá tipo uma atualizada e aí passa aí.
Andrei.
A data de nascimento aí você coloca com barra. Coloquei 1/1/1990 no segundo.
Eu botei com barra.
Isso. Aí do,
é do lado,
barra.
Né?
Isso, do lado. A tá, renda você
renda
coloca aqui, embaixo.
Então, renda mensal. Aí,
aí
eu boto lá os 4 mil, aparece a mensagem, renda mínima familiar para crédito 2.500.
Coloca que não. Coloca que não vai incluir com o participante.
Já botei, tá não.
Então tenta colocar o sim de novo.
Peraí, agora não quer nem o sim. Sim. Vamos ver se eu consigo botar o renda agora. Não vai, aparece nenhuma mensagem.
Então vai, fecha sua planilha e abre de novo para ver se ela.
Ela deve estar. Ela só deve estar desabilitada.
Fecha e abre de novo para ver se dá a opção dela habilitar.
Deixa eu achar aqui tudo. Achei tudo.
Gente, no endividamento mensal, o que ganha 4 mil, bota aí. R$600. E no outro bota... Isso. E no outro que ganha 2 mil, bota 200. Vamos aguardar ele abrir aí. A seguradora já fica aí em Zurique Santander, para deixar essa mesmo, tá? Leandro, assim que você conseguir, tu me fala. Quando tu abrir de novo, que a gente... eu começo de novo.
Zurique é aquela seguro? Essa empresa, Zurique Seguros?
É da Zurique Santander. Eu não conheço bem ela, não. Eu sei que é uma seguradora que está com a taxa menor.
Eu acho que é...
Modalidade inicial. Com participante, sim.
Ó, a data de nascimento. A primeira está 1/1/1980. A segunda está 1/1/1990. O salário do mais velho, coloquei embaixo, R$4.000. E o do outro eu coloquei R$2.000. Está indo agora?
Um pouco, a mesma coisa.
Leandro, fica acompanhando o que eu vou falando e aí depois eu faço a chamada de vídeo com você, tá bom?
Sim, senhora.
Gente, outros financiamentos imobiliários. Se o cliente tiver outro financiamento, você coloca aí, tá bom? Se o cliente quiser incluir o FGTS, aí tem um outro formulário que vocês pegam lá no site da Poupa e aí o cliente informa, tá? O valor do fundo, o que, que ele vai estar incluindo. A seguradora. Vai ficar Zurique Santander, que é porque a taxa fica menor. O segmento. Aí vai aparecer no segmento. Select, Van Gogh, Especial. Especial é se o cliente ganha menos de R$3.999, somos nós. É Van Gogh é o cliente que está ganhando a partir de R$4.000. E o Select é o cliente que ganha mais de R$10.000. Como esse cliente é o mais velho e ganha R$4.000, eu já estou colocando aqui Van Gogh.
Peraí, eu coloquei o Select primeiro, entendi.
Não entendi. Quem falou?
Select, cliente Van Gogh, nós somos especial.
É, no caso, nós somos especial, mas esse cliente aí, como ele ganha 4 mil, eu estou colocando Van Gogh.
Abaixo de 4 mil é especial.
Isso, isso mesmo. E é, acima de 10 é Select.
Então nós somos síndrome de Down, né?
Pois é. Aí embaixo, gente, está tipo de prestações. Vai aparecer a opção variáveis e fixas. As parcelas variáveis é aquela que o cliente, cada mês, ele vai pagar um valor a menos. Ele vai começar a pagar o empréstimo R$1.200 o valor da parcela. Desculpa, empréstimo não, o valor do financiamento. A parcela dele vai começar em R$1.200 e daqui a 20 anos, quando ele terminar, ele está pagando uma parcela de R$350, mais ou menos, entendeu? Os clientes optam por essa também, por conta que acaba sendo mais vantajoso para eles. Eu estou colocando aqui parcelas variáveis.
Sim.
Escolha a oferta, CI bonificado. É que a gente trabalha normalmente, tá? Caso o cliente...
CI bonificado.
Isso, que é o nome da planilha também, que é onde a taxa também fica menor. Ali embaixo vocês vão conseguir comparar. Caso o cliente seja médico, dentista, enfermeiro, trabalhe na área da saúde... Você pode usar essa opção aí, plano de saúde, tá? Nesse caso, a gente vai usar CI bonificado. Estimativa de TR anual, deixa em branco. Leandro, eu já vou te mandar o print da próxima tela, tá bom? Estimativa de TR anual, você deixa em branco. O valor do imóvel, vou estar colocando aqui um imóvel de 160 mil, coloque aí.
160. Ok. Aí aparece o final de porcentagem, tá dizendo mal?
Não. Só botar 160. Tem ponto, tem vírgula.
160.
Aí aparece assim, financiamento entre 60 mil e 128 mil. De vocês ficou assim?
Não.
Colocou 160 mil.
O meu tá, então, 60 mil, 128 mil.
Peraí, deixa eu ver aqui. 160, 1, 2, 3, 0. Ok. Aí o meu fica aparecendo, tá aí, tipo assim, um monte de zeros, vírgula,
0 e um final cifrão.
Não, tu botou alguma, tu botou estimativa anual? Deixou em branco esse quadradinho de estimativa anual?
Estimativa anual, tá em branco.
Tá, valor do... Tenta atualizar lá o CI bonificado. Coloca e tira novamente. No valor do imóvel,
agora,
só coloca
tá os números. Agora apareceu. 160 mil, aí vou falar assim, financiamento entre 60 mil e 128
mil. Isso mesmo. E aí você vai escolher o valor que você vai financiar. O imóvel é 160 mil, mas o banco já está te dizendo qual é o valor que ele financia, tá? Aí a gente coloca aí, vou colocar aqui 148 mil.
Valor de financiamento.
148 não, desculpa. Vou botar 118 mil, deixa eu ver se vai dar. Eu já vou explicar para vocês por que eu coloquei 118 mil. Ó, coloquei 118 mil, o valor do financiamento. Aí tá perguntando aí, prazo pretendido. Vou colocar o prazo máximo, 35 anos.
Sim, 35 anos. Acho que é 35.
Isso, vai escrever 35.
Ok.
Lado da data de nascimento, vai estar assim, tem uma parte que está assim, ó, despesas com financiamento, estão vendo? 3.100 e 8 mil.
Sim.
Embaixo está assim, despesa com aquisição de imóvel, R$8 mil. O que acontece? Se o cliente tiver esses dois valores aí na mão, ele pode ter isso aí à vista. Agora, se ele não tiver, ele pode incluir isso no financiamento, tá?
Sim.
Então, aí eu vou colocar a setinha para estar incluindo.
Aí, só clicar.
Isso. Tá vendo que apareceu uma mensagem azul? Valor do financiamento maior que o permitido?
Sim.
Aí eu vou ter que diminuir um pouquinho esse 118 mil aí.
Entendi. No caso, vou botar aqui 110 para 16 anos.
Isso, eu coloquei 116 agora.
116?
É, coloquei. Porque aí que está financiando 127 mil. Isso aí.
Ok. Aí financiou 127 mil e 100.
Gente, até aí está todo mundo conseguindo entender?
Sim.
Sim.
Alô? Oi, Thaís? Thaís?
Eu acho que ela... Thaís? Tem alguém ainda aí? Tem alguém ainda aí?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Thaís?
Eu acho que alguém chamou ela no ramal dela e acabou caindo na direção dela.
Ô, Marcia, tá me ouvindo?
Eu sou o Rodrigo, eu tô ouvindo você falar.
Pessoal, espera só um minutinho que eu tô passando um login aqui lá para São Paulo para eles consultarem, tá bom? Já dou um retorno para vocês.
Tá bom. Mas alguém está ouvindo um telefone de chamar? Eu não estou assim.
Opa.
Thank you.
Oi, gente, desculpa. É que o pessoal lá de São Paulo, eles têm mais dificuldade com o que é mais fácil para a gente, Prefeitura do Rio. Acessar o Consigue para eles é uma dificuldade, porque tem dois links. Estão conseguindo me ouvir?
Entendi. Agora estou.
O valor do financiamento
aí,
total...
Está me ouvindo?
Estou, tá... estou te ouvindo. O valor do financiamento total está aparecendo 127.100?
Isso.
Aqui está.
Beleza. Na parte de baixo vai estar assim, confira os resultados. Aí vocês estão vendo, taxa sem bonificação, que a parcela está 1.382 e a taxa bonificada, a parcela está 1.185?
Sim.
Então, na taxa bonificada que é que a gente está usando, a parcela ficou menor. A última parcela desse cliente, ele vai começar a pagar 1.185 e vai terminar pagando 329,56.
Sim.
A princípio, é o que a gente precisa fazer para conseguir passar a simulação para o cliente, tá? Daí ele já vai te dizer se ele vai querer ou não, se ele tem como marcar com essa parcela ou não, tá bom? Quando Sim. você clica aí embaixo, em clique aqui para ver evolução, aí aparecem todas as parcelas dele até o final do contrato, tá? Que aí vai diminuindo de acordo com o tempo. É essa página aí que a gente gera um PDF para mandar junto com a documentação do cliente, tá bom? A gente vai mandar essa página, a documentação do cliente, e vai preencher um formulário à mão, tá? Vai mandar para São Paulo, vai ir para uma análise, vão estar analisando esse cliente e depois, se tiver tudo certinho, eles retornam para você com um e-mail e você pega a assinatura do cliente, tá bom?
Entendi.
Ficaram com alguma dúvida até aqui?
Então, Thaís, eu não sei se você falou anteriormente para eu entrar na áudio. É, quais são os documentos que precisa, ou você pode me mandar depois pelo WhatsApp?
Eu te mando, porque é um monte de documento. Lá no site da Poupa tem o checklist do crédito imobiliário. Aí você pega esse checklist e você vai conferindo toda a documentação que precisa. Os documentos
sim, tudo bem.
Tá? Mas lá tem um papel que já vai informando todos os documentos necessários. Tá bom?
Entendi.
Gente, aqui do crédito imobiliário ficou tranquilo, todo mundo conseguiu. Só lembro que não, que depois eu vou fazer o vídeo com ele, certo?
Certo.
Essa primeira etapa a gente já consegue, já está passando as informações para o cliente. Se por acaso aparecer que a renda dele é insuficiente, se ele foi fazer sozinho, se ele não quis incluir ninguém, aí você vai falar para ele, seu fulano, o senhor ganha até bem, o senhor ganha 9 mil, mas o senhor está com um comprometimento de 4 mil reais. Então, o senhor está muito comprometido. O senhor vai precisar juntar renda com uma outra pessoa para conseguir estar fazendo esse financiamento. Bom? Estou fechando aqui. Abrem aí a segunda planilha que eu mandei, que é a Duas e Casa.
Deixa eu te falar. Pode fechar isso aqui sem problema, né?
Isso, só não salvo. Pode fechar.
Não, essa não vai não. Essa parte eu já entendi há muito tempo, meu povo. Eu salvava muita coisa.
Nada salva. Gente, não, todo mundo conseguiu abrir essa do indicado?
Tá abrindo aqui, peraí. Tá lento, peraí.
Leandro, a Duzi Casa conseguiu abrir?
Eu tentei.
Tá, beleza. Habilita também, tá, gente?
Bora, bora.
Só habilitar assim. Habilitei. Foi, Thaís.
Ok. Galera, o Use Casa, ele é um empréstimo, tá? É uma outra modalidade de empréstimo. A gente faz o consignado, a gente faz o pessoal e agora também tem como fazer pelo Use Casa. Qual é a diferença do Use Casa? O cliente até consegue pegar um valor maior, porém ele é obrigado a colocar o imóvel como garantia, tá?
Sim. Ele não paga o banco, pega o imóvel de novo.
O imóvel exatamente. Que ele está comprando, ele já está colocando garantia.
Não. Não, ele já tem um imóvel dele quitado, por exemplo, sua mãe já tem um imóvel dela quitado, mas aí você precisa, você quer comprar uma casa para você. Aí vocês vão fazer esse empréstimo e a sua mãe vai colocar a casa dela como garantia para liberar o dinheiro para você fazer o que você quiser. Entendeu?
Nesse caso, minha mãe tem que usar, tem como entrar comigo como co-participante, né?
Tem sim.
Sim, entendi.
Só que é deixar bem claro, em caso de inadimplência, é quase igual a hipoteca, pode perder o imóvel, tá?
Peraí, deixa eu anotar isso aí. Em caso de inadimplência...
O cliente pode perder o imóvel, porque ele está colocando o imóvel como garantia.
É
igual o carro, gente. Ele compra o carro. Se ele não pagar o carro, ele vai para BA.
É.
Mesma coisa.
Pegou o dinheiro, vai colocar a casa como garantia. É uma venda arriscada. Eu acho que o cliente, para pegar, tem que ser assim, uma necessidade mesmo. Gente, o valor do imóvel é a partir de 70 mil, tá? O valor do empréstimo é de 30 mil a 2
Agora,
milhões.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Para falar de novo o valor do empréstimo.
Isso, o valor do empréstimo é de 30 mil até 2 milhões.
No imóvel... Desculpa, porque falhou muito aqui. Falhou tudo aqui para mim. Aí, modalidade é para pôr o quê?
Não, ainda não tô lá, não. Tô só passando as informações.
Tá, é porque falhou tudo.
Tá, beleza. Ó, o valor do imóvel. O valor mínimo do imóvel é 70 mil, que ele vai colocar como garantia. Esse daí, gente, já não é mais um financiamento do imóvel. Ele vai pegar o dinheiro e vai... Isso, é um empréstimo. Ele vai pegar o dinheiro e vai colocar o imóvel como garantia. O valor do empréstimo é no mínimo de 30 mil a no máximo 2 milhões. Isso vai depender do valor do imóvel do cara, tá bom? E da renda dele, vai depender de tudo isso.
Então, Thaís.
Oi, pode falar.
E a avaliação, a avaliação do crédito, é o mesmo padrão, o mesmo critério do imobiliário?
Isso, do imobiliário, nem falei isso. Vai um engenheiro, tá? Eu falei, não lembro. Vai um engenheiro avaliar o imóvel, tá bom?
Fazer em loco.
Aquela tarifa que está lá, está ali, tarifa de avaliação, que a gente coloca.
Eles chamam de em loco, né, na verdade. Avaliar imóvel, tirar foto, não é isso?
Isso. Eles avaliam. Nesse período da pandemia também, essa avaliação está sendo feita por vídeo.
Entendi.
Bom, a renda mínima também é 2.500.
Até que não é tão, assim, nosso padrão não é esse, R$2.500, mas até que não é tão alto. Eu achei que fosse bem maior.
É, eu acho que o que está pegando mais é porque uma casa legalizada, com RGI, tudo certinho, é difícil a gente encontrar uma casa assim com 50 mil. Se você for olhar uma casa em bairros mais humildes, né, você até encontra, mas aí a casa às vezes é posse, e aí não tem a documentação necessária, e aí não dá para fazer. As que tá com tudo certinho, normalmente elas são mais caras. E aí, às vezes, a nossa renda não dá, e você acaba juntando a renda com a de outra pessoa. Bom, a renda mínima, como eu falei, é 2.500, e o comprometimento do cliente é de 30% a, no máximo, 35%, tá? Então, assim... para facilitar a vida de vocês. Ofertou para um cliente que ele já tem 30% comprometido no empréstimo, no empréstimo consignado, ele só vai conseguir fazer se ele juntar renda também, porque os 30 dele já está todo comprometido. O cliente tem a opção, uma vantagem, o cliente tem a opção de ficar escolher um mês em que ele não vai pagar, tá? Por exemplo, ela falou para mim que normalmente os clientes escolhem o mês